Nós estamos estudando a história de Gideão, capítulo 7 de Juízes. Nós não tivemos aula semana passada, então talvez alguns pontos não estejam muito frescos na nossa memória, mas nós estamos vendo essa história tremenda da libertação de Deus através desse grupo dos 300 de Gideão. Acho que é uma história conhecida, bastante conhecida, mas é algo que sempre tem mais coisas para nós descobrirmos. Então, nós já vimos aí como Deus escolheu os 300, ele passou o povo por dois testes, e nós falamos que, às vezes, os testes de Deus são coisas difíceis. Deus nos faz passar por provações para selecionar. E o primeiro teste, vamos dizer assim, foi uma autoavaliação, porque ele perguntou assim: quem está com medo, volte. Então as próprias pessoas que estavam com medo, né, não foi preciso ninguém falar, ó, você, a própria pessoa falou assim, não estou disposto, não estou preparado, e voltaram. Mas o outro teste foi um teste que Deus impôs sobre o grupo que ficou, e ele selecionou. Nós falamos que isso tem a ver, né, ele levou para a água, algumas pessoas esqueceram de tudo, se deitaram de bruço aí, foram beber à vontade. Então eu falei assim, esse é um teste que não é difícil, é difícil você ir à água e tomar, não foi um teste assim, de provação. Às vezes Deus nos testa nas coisas fáceis, na abundância, na facilidade, no meio das bênçãos. Deus quer saber qual vai ser a nossa reação, como que nós vamos reagir naquela situação. Então, foi um teste de que somente 300 pessoas tiveram aquela disposição de falar assim, não, eu tô aqui em batalha, eu tenho que estar de prontidão, eu vou tomar água, eu tenho necessidades, mas eu ainda vou continuar de prontidão. Então nós lemos algumas passagens mostrando que o soldado de Cristo, ele não pode se envolver com coisas, outras coisas que tiram a nossa atenção. Deus está querendo encontrar pessoas que vão se dedicar totalmente à causa de Deus, mesmo nos momentos que nós precisamos saciar a nossa própria sede. Nós não vamos esquecer dos desafios de Deus. Tem muitos desafios de Deus, principalmente nessa época, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Tem muitos desafios, tem muitas coisas sérias que nós precisamos enfrentar, e nós não podemos deixar outras coisas nos tomarem a atenção. Então foi mais ou menos essa ideia. E nós já falamos, mas eu quero retomar aqui sobre esses 300 de Gideão, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então falamos sobre isso na última aula, mas eu quero frisar mais uma vez, algumas pessoas talvez não estiveram presentes. E então vamos lembrar de novo que Deus, depois de Deus pegar 32 mil pessoas e reduzir para 300, isso não é uma figura de salvação. As pessoas que não se qualificaram não eram pessoas que estavam perdendo salvação, não tem nada a ver com isso, né? As pessoas que não foram selecionadas, as pessoas que não fizeram parte dos 300, não eram pessoas que não estavam, que não iriam fazer parte do povo de Deus, não. Né? Mas era um povo pequeno que Deus queria usar, e é muito importante a gente entender isso. Deus tem algo que Ele está preparando. Nós temos grandes batalhas para serem travadas nos nossos dias, e Deus precisa de algumas pessoas. Há situações que Ele precisa da igreja inteira, mas há situações que Ele precisa de um grupo especial, um grupo preparado, né? Na guerra tem isso, a gente ouve nas notícias, né? Tem os Rangers, tem não sei o quê, né? O pessoal, as forças especiais, tal, preparados para lutar nas montanhas, na neve, em tais e tais situações. Então Deus também tem grupos, né, que Ele não quer que pensem de si mesmo como elite, não é isso. Né? As pessoas, e nós vamos ver um exemplo na sequência dessa história, como Deus deu a Gideão a humildade no momento que os outros falaram assim, mas por que vocês foram só com 300? Né? Vamos chamar atenção para isso. No capítulo 8 de Juízes, eu quero pular aqui para frente, para frisar esse ponto, que Deus quer preparar um grupo seleto, um grupo preparado, disciplinado, pronto para enfrentar esse tipo de desafio. Isso é muito importante, mas é importante também a nossa atitude. É humano. Você começa a buscar a Deus com mais santidade, você já começa a ficar arrogante, achar que você é melhor do que os outros. Então é um laço terrível. Se você fica acomodado e não busca a Deus, você é uma pessoa morna, uma pessoa que não tem sede. Se você busca a Deus com intensidade, você corre o perigo de ser assim, achar que você é melhor do que os outros. Você ser assim, ó, os outros não buscam a Deus, eu que busco mais. Você começa a ter aquele sentimento assim, de orgulho. Então, olha como Deus deu humildade para Gideão. Essa parte da história, eu vou pular aqui na frente. Deus usou os 300 de 135 mil soldados que os inimigos tinham. Né, os midianitas tinham 135 mil soldados. Na hora que, à noite, esses 300 tocaram as trombetas e apareceram as luzes e tudo, Deus confundiu os próprios inimigos, eles se mataram. Né? Essa foi a história, eles se mataram. Os 300 de Gideão não precisaram fazer nada. Eles ficaram firmes na sua posição e não tiveram que eles mesmos lutar contra o inimigo. Né? Eles se mataram. E a Bíblia fala que de 135 mil, 120 mil morreram, né? Então tinha tido assim, uma grande vitória. E aí na hora que os restantes estavam fugindo, voltando para o capítulo 7, versículo 24, Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo, descei de encontro aos midianitas e tomai-lhe as águas. Então o que está acontecendo aqui? Já tinha acontecido essa grande libertação de Deus, mas alguns ainda iriam fugir. 300 contra 15 mil ainda é meio desvantajoso, né, para os israelitas. Né? Então, eles estavam dentro da terra de Israel. E como eles tinham perdido quase todo o exército, eles iriam fugir. E o que, que Gideão falou? Ele chamou os efraimitas, né, da tribo de Efraim, e falou assim, olha, tomem, porque não era qualquer lugar no Rio Jordão que eles iam poder passar para fugir. Então ele falou assim, tomai-lhe as águas até Betbara e também o Jordão. O que quer dizer tomar as águas? Aquelas passagens, aqueles lugares que era mais fácil, a água era mais rasa, assim, lugar que dava para passar fácil, eles... O povo de Israel ia tomar aqueles lugares. À medida que o inimigo vinha para fugir, né, eles iam vencer o restante. Então ele chamou, agora os 300 não iam fazer sozinhos, Gideão chamou agora a tribo de Efraim. E Efraim, eu já mostrei isso em uma outra aula, não sei quantos viram, né, Efraim é uma figura na Bíblia, assim, vários exemplos de Efraim. Efraim, ele mostra-se muito, sempre eles eram orgulhosos, eles achavam que eles que tinham que estar na frente, eles eram sempre assim. Então olha a atitude que eles tiveram, porque provavelmente alguns deles estavam entre aqueles 32 mil soldados que voltaram, né? Só que agora quando Gideão chama, olha a atitude deles em capítulo 8, versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? Olha, isso é uma coisa que acontece no meio do povo de Deus. Quem é Gideão? Do povo de Deus. Aliás, eles têm até um parentesco mais próximo, porque Gideão é da tribo de Manassés. José, um dos filhos de Jacó, tinha dois filhos, Manassés e Efraim, certo? Então Gideão é descendente de um dos filhos de José, ele não é só israelita, eles são, vamos dizer assim, descendentes de mais próximos, né? São mais chegados, né, no parentesco. Então Efraim tem aquela atitude assim, por que, que vocês foram lutar só vocês e não chamaram a gente? Né? E então, em vez do povo, olha que eles têm uma oportunidade de fazer parte da vitória, têm uma oportunidade de entrar. Gideão chamou para entrar nesse momento glorioso. Você não gostaria de entrar na batalha bem na hora que o inimigo já está fugindo? Não é uma boa hora de entrar na batalha? Né? Eles tiveram uma tremenda oportunidade de fazer parte da glória, né? Deles voltarem e falar assim: olha, nós fizemos os midianitas fugir, nós pegamos as passagens, não deixamos ninguém passar. Gideão está dando uma chance para eles. Né? E eles não, eles brigam com Gideão e falam assim: por que você não deixou a gente, não chamou a gente antes? É, então, as brigas, as dissensões, as contendas no meio do povo de Deus. Quando Deus abençoa um outro grupo que faz parte do povo de Deus, mas não é do nosso grupo, da nossa denominação, sei lá, da nossa ala, né, nós ficamos com ciúme. Por que que Deus está abençoando a igreja fulano de tal? E por que que eles não procuraram a gente? Por que que eles foram sozinhos? Também eles foram... Você percebe? É um espírito errado. É um espírito terrivelmente errado. Agora, aqui nós vemos duas coisas. O espírito errado de Efraim e uma sabedoria e um quebrantamento que Deus deu para Gideão. O que que você faria se você fosse Gideão? Pensa um pouquinho. O que que você faria se você fosse Gideão? Você ia dizer, eu ia dizer, assim: vocês não quiseram enfrentar, nós enfrentamos o grande perigo, nós tivemos ali no momento que a coisa era séria, agora você está brigando comigo? Né? Eu acho que Gideão tinha todo o direito de dar uma lição neles, de dar um... Né? Mas ele não faz isso. Olha só o que ele vai fazer. Então, Efraim briga e Gideão responde com a maior humildade. Né? Gideão vai ter os erros dele, nós vamos ver, a história da Bíblia conta tudo, conta aquilo que Deus fez através dele, também conta as fraquezas dele. Gideão não vai ser um homem perfeito, ele vai também errar em coisas, mas aqui Deus deu para Gideão um quebrantamento que você dificilmente vê, dificilmente. Eu não sei se você pode captar a profundidade dessa história e entender como é raro, como é só pela graça de Deus, que alguém pode responder como Gideão respondeu aqui. Versículo 2. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Então aqui talvez você não vai entender essas palavras. Abiezer é a família de Gideão. É, e ele está usando um exemplo de colheita de uvas. Os rabiscos são assim, os últimos restinhos. Ele está falando assim: o restinho que vocês colheram é melhor do que a plenitude da minha colheita. É isso que ele está falando. Ele não vai falar assim: Efraim, vocês são os arrogantes, vocês estão contendendo na hora errada. Ele simplesmente se coloca num lugar humilde e fala assim: olha, vocês vão ter a maior glória, vocês vão pegar essa turma aí, e o que vocês vão fazer vai ser melhor do que tudo que eu já fiz até agora. Captaram a ideia? Como é difícil, como, né, lógico, como que ele podia falar isso? Ele enfrentou 300 pessoas contra 135 mil. Não se compara, mas ele não se vangloriou. Ele não usou isso para dizer: olha, vocês fiquem quietos, porque eu encontro... Olha, para começar, eu falei com o anjo do Senhor. Vocês já falaram com algum anjo? Ele podia ter falado um monte de coisa, né? Eu já conversei com o anjo de Deus, eu já enfrentei situações de perigo, e vocês vêm assim tirar por cima de mim, que eu não chamei, vocês fugiram, vocês não vieram na hora que era para vir. Então, ele podia ter feito um monte de coisa, ele não abriu a boca. Gente, nós nos defendemos quando nós estamos errados, é ou não é? Nós nos defendemos, nós achamos um jeitinho de falar de que nós estamos certos, mesmo quando nós estamos errados. Ele estava certo e não falou nada. Ele não se defendeu, ele não se vangloriou, ele não contou vantagem do que ele fez. Ele falou assim: povo de Efraim, o pouco que vocês fazem vai ser muito melhor do que tudo que eu fiz. Então, isso é profundo, isso é muito profundo. Como que Deus vai acabar com contendas e dissensões e ciúmes e competições dentro do povo de Deus? Não vai ser através da gente afirmando, mas Deus, eu estava certo, eu não podia deixar, porque ele está me atacando, ele está falando mentiras, eu estava certo, eu estava certo, eu estava certo. É isso que nós pensamos. E Gideão não pensou nisso. Ele pensou, nós precisamos estar unidos. Ele pensou, nós precisamos estar juntos contra o inimigo. Então, ele assumiu essa posição, versículo 3, Deus vos entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Também pudera, né? Então ele entregou, fazer a glória para eles. Vocês, olha, vocês pegaram os príncipes. Eu não fiz nada. Ele podia falar assim, eu não matei o inimigo. Ele não matou mesmo. Ele ficou ali, os 300 ficaram ali, os inimigos ficaram se matando. Então ele podia falar assim, eu não fiz nada. Vocês pegaram os príncipes, vocês mataram os principais. Eu não fiz nada em comparação com vocês. Então, olha como Deus preza mais a unidade, mais o quebrantamento do que nós falarmos que estamos certos, que nós dedicamos, que nós enfrentamos. Quanta coisa, quanto argumento Gideão não podia ter apresentado. Pense só, Pense só em quantos argumentos, mas olha como, passe por uma situação dessa, Passe por uma situação onde alguém começa a falar de você uma coisa que não é verdade, acusar, a sua língua coça, você tem que se defender, tem que mostrar que você está certo, e Deus não está interessado em você mostrar que você está certo. Deus não está interessado. Deus não está interessado em você mostrar que você fez o certo. Ele está interessado em como nós vamos ser unidos com o povo de Deus. Mas eu vou ser unido com esse povo carnal? Efraim está sempre fazendo isso. Isso não foi a única vez, não. Não foi a única vez. Efraim está sempre fazendo isso. Eu vou me unir com esse povo que só quer saber de aparecer, de ter a glória. Eu vou... Eles fazem parte. Eles são uma tribo do povo de Deus. E Gideão preferiu estar junto com eles do que em se defender. Então, eu fiz isso para a gente firmar essa ideia. Deus precisa de um grupo de 300, Esse é um número simbólico, assim, mas é um pequeno grupo com quem ele pode contar e ele quer colocar coisas especiais. Então nós vamos voltar aqui para o capítulo 7, a gente falou rapidamente na última aula, mas eu quero frisar isso com vocês mais uma vez. Como que Deus, o que Deus colocou nas mãos, quais foram os instrumentos que Deus colocou nas mãos desses 300? Só vamos repetir isso mais uma vez para a gente guardar essa lição. Uma das lições que esses 300 não podem se tornar arrogantes, achar que eles são os principais, que Deus só usa eles. Gideão demonstrou essa história com muita clareza. Agora, o que Deus colocou nas mãos desses 300? Então vamos voltar para o capítulo 7 e versículo 16. Então repartiu os 300 homens em três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. Então, como eu falei, se eles tinham uma espada na cintura, era só para aparência, porque eles não iam usar espada, eles foram já em número muito reduzido, mas Deus colocou nas mãos deles coisas que não tinham nada a ver com guerra, do que nós conhecemos. Eles não tinham espada, não tinham lança, não tinham armas de guerra, e Deus colocou, Deus deu a vitória para esses 300, e o que eles tinham nas mãos? Três coisas. Pegaram? Pegaram as três coisas? O que eles tinham? O que Deus deu nas mãos deles para eles ganharem a vitória? Três coisas. Um, trombeta. Dois, cântaro vazio. Três, tocha. Então, essas três coisas, lógico, tem uma simbologia profunda, né, que a gente podia ficar muito tempo. A trombeta, por exemplo, é uma coisa que aparece muito na Bíblia. É muito ligado assim, a uma palavra de alerta, uma palavra assim, de preparação. A trombeta era usada, nós não vamos ler toda a passagem, mas Números capítulo 10, né, fala sobre como para que seriam usadas as trombetas. As trombetas eram usadas, assim, por exemplo, para chamar toda a congregação, era usada também para chamar para a guerra. Mas nós vamos voltar rapidamente para Números 10, mas para pegar um versículo aqui, em outra ocasião nós já falamos um pouco mais sobre trombetas. A trombeta fala muito da palavra de Deus, de anunciar a palavra. A trombeta é o que fala para o povo. Presta atenção, acho que a essência da trombeta é que a trombeta, quando a trombeta toca, todo o povo de Deus sabe o que vai acontecer. Se é guerra, se é hora de fazer uma grande convocação. A trombeta, se era para marchar lá no deserto, então a trombeta dava o aviso. Então, trombeta é a palavra de Deus, mas não só assim você lê a Bíblia. A trombeta é entender quando Deus está mandando um aviso. É, quando Deus está mandando um aviso, quando Deus está falando, prepara que vai acontecer isso, é hora disso, é hora... Né? Então, o povo de Deus, eles estão preparados para o que vai acontecer por causa da trombeta. Né? Então, a trombeta é a palavra de Deus. Esses 300, normalmente, numa guerra, todos os soldados não vão para a guerra com trombeta. Já pensou? Tem 15 mil soldados, 15 mil trombetas. Não é assim, né? Porque daí um soldado fala assim, é hora de bater em retirada, tá duro aqui, né? Cada um vai tocar uma trombeta, vai falar uma coisa, vai dar confusão. Né? Em 1 Coríntios 14, ele fala lá, Paulo fala, se a trombeta der um som incerto, começa a tocar a trombeta, alguém que não sabe tocar, você já viu, alguém já viu uma pessoa aprendendo a tocar a trombeta? Né? Acho que todos os instrumentos são feios quando você está aprendendo a tocar, mas não deve ter nenhuma, talvez o violino, né? É um pior, né? Porque violino, quando a pessoa não sabe tocar também, é terrível. Né? Né? Mas a trombeta, quando a pessoa ainda não sabe tocar, é uma coisa horrível. Né? Fica aquele som alto assim, sem afinação. Né? Então, Paulo fala assim, que quando alguém toca a trombeta sem som certo, quem que vai se preparar? Né? Fica aquela... Assim, o que quer dizer isso? Que tipo de sinal? Porque eles tinham, até hoje, né, até hoje não, né, mas antigamente, mais recentemente, assim, quando usava trombetas, eles entendiam, né, assim, levantar de manhã, esse sinal, esse toque aqui significa todo mundo preparado para sair e marchar, sei lá, cada som de trombeta tinha um significado. Então eles entendiam, né? E esse capítulo 10 de Números fala, versículo 4, versículo 3, quando ele tinha duas trombetas, quando ambas soarem, toda a congregação se ajuntará a ti. Número 10, versículo 3. Número 4, versículo 4, quando soar uma só, só os príncipes iriam ajuntar. Então cada som de trombeta tinha um significado. Agora os 300 de Gideão, todos eles tinham trombetas, porque era um grupo preparado. Agora, para os inimigos, o que vocês acham que os midianitas iam pensar no meio da noite quando eles ouviram 300 trombetas tocando? Porque foi isso que aconteceu, né? Gideão falou assim, olha, todo mundo vai olhar para mim, quando eu fizer, vocês vão fazer igual. E eles estavam estrategicamente posicionados em volta do arraial inteirinho. Então, quando um tocou, é como dominós caindo, né? O outro tocou, o outro tocou, até dar a volta inteira. E quando aqueles soldados começaram a acordar, toca uma trombeta, a outra, a outra, a outra. Cada uma daquelas trombetas devia significar um batalhão inteiro, né? Porque quem tocava a trombeta era o chefe do batalhão, não era cada soldado. Agora tem 300 trombetas tocando. Eles pensaram, pronto, tem 300 batalhões contra nós. De onde que veio aparecer isso? Aí eles saíram doidos, aí viram alguém no escuro, deve ser esse aqui, deve ser um, né? Esse aqui deve ser outro. E foram se matando, enquanto que os 300 foram mantendo o seu lugar. Que no meio daquela confusão, apesar do que Deus estava fazendo, eu ia ter medo, você não ia. Né? No escuro ali, quer dizer, já tinha a tocha acesa, mas o que podia acontecer? Né? Então, as trombetas eram normalmente para chamar o povo, só que aqui não era, porque aqui cada um deles tinha trombeta. Então, aqui em Números 10, nós temos também uma outra pessoa que ouve a trombeta. E sempre que eu paro nisso, eu fico assim, eu acho isso tremendo. Olha aqui no versículo, versículo 9, Números 10, versículo 9. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo. Então, está aí, né? Gideão está na terra, eles estão saindo para enfrentar o inimigo. Quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas retinindo. Era um tipo de toque. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Então aqui ele fala que na hora da guerra, né, já saíram, os soldados já ouviram o som convocando para a guerra. Então esse aqui é um toque da trombeta que não é para os homens ouvirem. Né? Deus usou isso para os midianitas ficarem com medo, Deus usou isso, mas havia uma outra finalidade. As trombetas estavam tocando para que o próprio Deus ouvisse. Então a trombeta, ela tem uma relação com a palavra, mas ela tem uma relação com louvor, ela tem uma relação com profecia, ela tem uma relação em você tocar a trombeta, anunciar a palavra, a promessa de Deus, para o próprio Deus ouvir. Você pode olhar as orações, principalmente no Velho Testamento, as pessoas como Daniel, como Neemias, as grandes orações na Bíblia, eles citavam a palavra de Deus para Deus ouvir. Agora você pensa, mas por que Deus precisa ouvir a palavra dele? Ele precisa ouvir que nós estamos crendo nas promessas de Deus, que nós cremos no toque da trombeta. Por exemplo, é como se a gente fosse orar e dizer, Jesus, a situação do mundo está assim, nós precisamos da libertação e precisamos estar preparados para a tua vinda. Nós estamos fazendo Deus lembrar. Deus, o Senhor lembra que o Senhor prometeu que Jesus iria voltar, que o Senhor não ia deixar esse mundo, né? Até ele fala assim, se não fosse por causa de Deus nos dar um alento, até os próprios eleitos se perderiam por causa das tribulações dos últimos dias. Então é uma coisa tremenda a trombeta tocar para Deus ouvir. Isso é muito, assim, isso me chama muita atenção, né? Que Deus queria ouvir a trombeta e que Deus então lembraria. Lógico que Deus não esquece, mas a Bíblia fala isso, por exemplo, no tempo da opressão no Egito, quando o povo clamava a Deus, a Bíblia fala que Deus lembrou da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Por que Deus lembrou? Deus nunca esquece, mas na verdade ele viu que o povo estava lembrando, o povo estava tocando a trombeta, o povo estava dizendo, Deus, é hora do Senhor agir. Tem um salmo que fala, levanta-te Deus, e dispersos sejam os teus inimigos. Então tem uma hora que o próprio povo de Deus toca uma trombeta ungida por Deus, é pelo próprio Espírito de Deus. Nós tocamos a trombeta e falamos, Deus, é hora do Senhor fazer alguma coisa, é hora do Senhor batalhar. Então, eu fico imaginando uma cena mais ou menos assim, 300 homens, cada um sozinho. Como eu falei, não eram 300 homens, né, se apertando assim, nós estamos com medo, mas juntos a gente fica assim, se aquecendo, não. Esses 300 homens, acho que mal conseguia no escuro, nem conseguia se enxergar um ao outro. Né? Porque eles estavam posicionados em volta de todo esse arraial. Então eles estavam, humanamente falando, cada um sozinho. Mas estava com a trombeta, E quando eles tocaram a trombeta, essa trombeta não estava convocando homens, porque o resto dos soldados, Deus falou assim, não vou usar. Quem que veio? Quem que vocês acham que veio na cena da batalha nesse momento? Multidões de anjos. Anjos, batalhões de anjos lutando em favor de Israel. Então esse é o momento que Deus está preparando, como nós falamos na última aula, Deus está preparando esses 300, ninguém está enxergando, ninguém sabe quem são os 300, ninguém sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez você não é reconhecido por ninguém, talvez você não ocupa nenhuma posição de liderança, de ministério, mas Deus está preparando e Ele está colocando uma trombeta na sua mão, para você poder orar, para você poder saber o que Deus está fazendo. Né? E nessa, talvez até na próxima aula eu vou poder trazer a última revista Impacto, que a gente fez uma edição especial sobre esses últimos acontecimentos, e uma das palavras que chamou nossa atenção de um homem que tem sido usado por Deus para tocar trombetas, né? É o pastor Davi Wilkerson, nos Estados Unidos. Ele falou sobre esse acontecimento, esses ataques, ele falou assim, as trombetas tocaram, as torres, né? Aquelas torres caíram, as trombetas tocaram, mas ninguém está ouvindo a mensagem. Né? Ele coloca uma mensagem nesses termos, né? Que a trombeta está tocando. O que é a trombeta? Né? Vamos lembrar, o que é a trombeta? A trombeta é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus em que sentido? A palavra de Deus que nos mostra em que hora que nós estamos, o que está acontecendo. A igreja vai ser preparada para passar pelas coisas desse mundo. Nossa, a diferença que Deus quer entre nós e as pessoas do mundo não é uma diferença de arrogância, eu sou salvo e você não é. Não pense que você vai ganhar o mundo para Jesus falando com todo mundo, eu sou bom e você não é. Porque o mundo vê os nossos defeitos melhor do que nós mesmos, não é verdade? Então é pela graça de Deus. A diferença que vai aparecer entre nós e o mundo é que nós, pela palavra de Deus, e tem várias coisas que Deus está fazendo, mas enfatizando esse ponto, nós, como povo de Deus, nós temos a oportunidade de sermos preparados por Deus. Nós sabemos que o mundo vai piorar. O mundo pensa, eu ligo lá a televisão para escutar lá a CNN, lá nos Estados Unidos, o que eles estão falando. E o pessoal lá, com patriotismo, com ânimo, eu vi uma pessoa lá falando, não sei se era senador, o que ele era, estava falando assim, olha, todo mundo tem que voltar à sua vida normal. Nós temos que mostrar para esses terroristas que nós não vamos ser intimidados, nós vamos voltar à vida normal. Eu fiquei pensando, vida normal? É isso que Deus quer? Voltar para a nossa vida normal? Ganhando dinheiro, egoísmo, abundância lá, o resto do mundo não tem nada. É isso que Deus quer? Que todo mundo enfrente as situações? Quem está pensando nisso não está se preparando. Não é isso que Deus quis mostrar. Então o mundo não vai ouvir. Lá as próprias pessoas, os líderes lá dentro, eles não estão escutando o que Deus quer falar. Agora a igreja tem que ouvir. A igreja tem que ouvir o que Deus está falando. E o que Deus está falando? Deus está falando que no fim dos tempos as coisas vão piorar, vai ter mais e mais situações, vai ter terremotos, guerras, angústia. Né? Tem aquele versículo em Lucas que fala assim, que o coração das pessoas vai derreter de medo. É isso que vai acontecer. Só que se nós entendemos isso, obrigado, irmão, se nós entendemos esse alerta de Deus, se nós entendemos que isso vai acontecer e que nós estamos protegidos em Deus, protegido não significa que a gente não pode morrer. Nós podemos, nós estamos protegidos, irmãos, de Satanás tomar conta da nossa vida. Porque para nós, como povo de Deus, quer nós morramos, quer não morramos, nós estamos em paz com Deus, nós estamos no reino de Deus. Então nossa atitude vai ser diferente, nós estamos sabendo o que vai acontecer. Quando acontecer mais coisas piores, nós não vamos assim, oh, o quê? Mas que coisa, eu não pensava que, entende? Nós vamos ter uma atitude de compaixão, nós vamos ajudar outras pessoas, mas vai ter uma paz de Deus em nosso coração. É isso que Deus quer. Então, a trombeta tocar é o povo de Deus saber o que é que vai acontecer e como nos preparar. Então, a trombeta é isso. E a trombeta não serve só para os homens ouvirem. A trombeta serve também para Deus ouvir. Quando nós falamos assim, Deus, a tua palavra promete que o Senhor vai levantar a igreja. A Bíblia fala muito assim, quando tem trevas sobre toda a terra, a glória de Deus vai estar sobre a igreja. O que isso significa? Não significa que a igreja não sofre, não significa que a igreja não sofre nenhuma consequência. Significa que a igreja está em paz e brilha, porque nosso reino é um reino eterno e nós sabemos que pode abalar os Estados Unidos, pode abalar a economia, pode acontecer guerras, pode acontecer doenças biológicas, guerra biológica, pode acontecer tudo, mas nós estamos firmes no reino inabalável. Amém? É muito mais do que isso, mas eu estou dando uma ideia. Então, a trombeta significa saber o que Deus está falando. Então, essa era uma das partes do que Deus colocou nas mãos dos 300, a trombeta. A outra parte, nós também já mencionamos, era o cântaro. Era um vaso de cerâmica, de barro. E eu citei essa passagem, mas eu quero ler com vocês, porque eu acho que esse ponto também é muito importante. Está em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós já falamos sobre isso na última aula, mas eu acho que isso aí é um dos pontos principais, né? A trombeta, a palavra de Deus é muito importante, mas aqui nós temos assim, até você conseguiu ver o cântaro vazio e a tocha lá dentro? Você conseguiu ver aqui? Porque ele fala assim, Deus, o mesmo Deus que quando não tinha luz no universo, né, Gênesis 1, né, não tinha luz. Deus falou antes de criar o sol, não tinha estrela, antes de ter sol, Deus criou a luz. É impressionante, não tem uma explicação física para isso. Né? Você já pensou, né, nos sete dias da criação, Deus criou a luz no primeiro dia, mas ele só foi criar o sol, que é a nossa fonte de luz, as outras estrelas, ele só foi criar isso no quarto dia. Então a luz é uma luz de Deus, Deus cria a luz não é uma coisa que vem na sua essência, né, de coisas materiais, mas a luz vem do próprio Deus. Nesse coração de trevas, que é o nosso coração sem Deus, Deus brilhou a luz. Então, essa ideia, a mesma ideia de Gideão com os 300, eles tinham o quê? Um cântaro e uma tocha acesa. Né? Então, aqui nós vemos o cântaro, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso aqui seria um assunto em si, mas eu só quero deixar essa ideia, pense sobre isso. Deus está preparando, Deus tem grandes batalhas pela frente, ele precisa de um grupo de 300, né? De um grupo que realmente está disposto a ir com ele, de enfrentar, de passar por essas provas, de ser preparado por ele, ter a trombeta na mão, de enfrentar grandes perigos, né? E isso aqui é um dos requisitos. Para ele colocar esses 300 em posição, eles tinham que ter a trombeta. Então eles tinham que saber o que Deus estava falando. Agora, outra coisa que eles tinham que ter, o vaso de barro. Quem tem vaso de barro? Todos nós. Tudo. Mesmo quem não conhece a Deus, o vaso de barro. Só que não tem muitos vasos de barro vazios. Não tem. E menos ainda dispostos a quebrar. Porque lá naquela história de Gideão, o que eles fizeram na hora que Deus mandou? É agora. Eles tocaram a trombeta e quebraram o vaso. Esse vaso agora, ele está escondendo a luz que está aí dentro. precisa ter a luz. Aí tem a história das 10 virgens, né? A lâmpada, nós precisamos ter azeite. Jesus fala em Lucas 12 que mantenha as suas lâmpadas acesas. Ele fala assim, ele dá muito esse exemplo assim, de um senhor que se ausenta e ele deixa os escravos não podiam dormir, eles tinham que estar preparados para receber o senhor quando ele voltasse. Se o senhor, né, porque escravo não tem vontade própria, não tem vida própria, né, então o escravo, ele tinha que estar assim, preparado para qualquer momento que o senhor voltasse, que eles pudessem abrir a porta e falar, vem aqui, tem uma mesa, o senhor está viajando, o senhor chegou agora, nós temos comida, está tudo em ordem, a casa está limpa, em qualquer momento. Então a sua lâmpada tem que estar acesa. Quanto mais escuro, mais precisa da luz. Então essa luz, ela precisa estar acesa. Não existe, né? As 5 virgens nessas deixaram a luz apagar. A luz não pode apagar. A luz fala da palavra de Deus, a luz fala do Espírito Santo, a luz tem várias figuras, vários cumprimentos, mas aqui eu quero dizer que a luz, essa lâmpada acesa, fala de uma paixão, de um calor, de uma luz que brilha no nosso coração. Sabe, irmãos, o mundo está cheio de pessoas, nós mesmos cristãos, nós somos pessoas muitas vezes sem muita esperança. Pessoa que não tem esperança, que não tem perspectiva, que fala assim, não sei, as coisas estão ficando piores, eu não sei e tal. Pessoas que não têm esperança, isso é não ter luz. Ele falou assim, a sua lâmpada tem que estar acesa. Não é deixar apagar, não é falar assim, as 5 virgens nessa, falar assim, não, acabou, a gente dá uma dormida, a hora que o noivo tá, já vem chegando, né? O que aconteceu? Né? Tocou uma trombeta, não foi? Tocou uma trombeta, o noivo vem. Isso, no cumprimento, não significa que dentro de 5 instantes ele vem. É uma trombeta de Deus falando assim, está próxima a vinda de Jesus. Aí levanta, todo mundo levanta, fala assim, cadê a minha luz? Não tem azeite, como é que eu vou fazer? Você procura com outras pessoas, me dá um pouco do seu calor. Eu vejo que você tem uma luz, me dá uma luz. As sábias falam assim, não tem jeito, eu não posso te dar a luz. Porque a luz que está no meu coração não é uma coisa assim, você tem que buscar de Deus. Não é isso? Vai comprar azeite. O que quer dizer isso? Vai ter comunhão com Deus, vai buscar, vai cavar cisternas para buscar a luz de Deus na sua vida. Entende? É isso que significa. E naquela hora, quando já veio assim o chamado daqui a pouco, Jesus volta, não dá tempo. Não dá tempo. Então Jesus falou assim, os servos fiéis, eles não deixam a luz apagar. Agora, o vaso significa que nós não estamos preocupados em preparar esse vaso, ele é apenas uma coisa que está escondendo o tesouro. E nós estamos tão preocupados. Eu vejo assim, o vaso, você querer um vaso que não seja de barro, você quer uma coisa que apresenta o mundo hoje, todo mundo quer um estudo, uma capacidade, uma preparação, uma aparência, tanta coisa, nós estamos querendo enfeitar o nosso vaso. Mas o problema nosso não é o vaso. Então você continua, vamos continuar lendo aqui um pouquinho para você entender o que o apóstolo entendia desse vaso de barro. Não devemos dar atenção para o vaso de barro. Lógico que Deus tem que mostrar, não estou falando de fanatismo, coisa assim. Mas o importante dessa dupla, o vaso com a tocha, o importante não é o vaso vai ser quebrado. Na hora que Jesus voltar, esse corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, nosso problema não é o que eu posso fazer para esse vaso. Meu problema é o que eu posso fazer para acender a minha luz. Eu tenho que saber aonde está o azeite, como é que eu mantenho a minha luz acesa. E Paulo mostra aqui que até se esse vaso vai se desgastando, vai ficando velho, vai ficando feio, vai ficando cheio de problemas, de cortes e de desgaste, não tem problema. Olha o que ele diz, vamos na sequência aqui, versículo 7, nós temos esse tesouro em vaso de barro. Então ele começa a falar o que é esse vaso de barro. Versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. perplexos, mas não desanimados. Então, esse vaso está perplexo, mas tem uma luz lá dentro. Compreende? Nós temos essas duas coisas. Eu não estou dizendo que ninguém aqui, eu não estou tentando pintar um quadro de que qualquer pessoa aqui vai ser capaz de enfrentar perdas, coisas terríveis, angústias acontecendo e não sentir. Não, o nosso vaso de barro sente. Nós temos angústia. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, Deus nos preserva. O vaso está sendo atribulado, mas lá dentro tem uma luz acesa. Perplexos, mas não desanimados. Então, se você está sentindo alguma coisa nesse vaso de barro, mas não dê atenção para isso. Busque a luz do Espírito. Fazer em Deus, as coisas estão desandando na minha vida natural, mas eu quero fortalecer minha vida espiritual. É difícil, não é fácil. Eu não acho isso fácil. Mas eu vejo que isso é que Deus quer na nossa vida para nos preparar para os últimos dias. Versículo 9, perseguidos, mas não desamparados, porque Deus está conosco. Abatidos, sim, mas não destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. O morrer, minhas ambições, meus sonhos, tantas coisas que eu queria ser isso, eu queria formar isso, eu queria preparar isso, coisas materiais. E eu vejo os meus sonhos sendo destruídos, e Deus não aprova isso. Não é todo mundo que é chamado para fazer parte dos 300. Tem filhos de Deus que estão indo para frente, que o vaso de barro está todo enfeitado e Deus não está fazendo nada. E nós não podemos dizer, olha, eu sou melhor porque o meu vaso está mais feinho. Não é assim, não é ter aquela arrogância, aquela superioridade, de jeito nenhum. Mas se Deus está tratando com a sua vida, se Ele está chamando você para ser um dos 300, você pode ter certeza que esse vaso de barro está sendo preparado para uma coisa, para ser quebrado. Mas quando for quebrado, vai sair a luz de Deus. No meio da escuridão, tem alguma coisa mais maravilhosa? Você está nas trevas, está num apagão, não tem luz, né? Tem alguma coisa mais maravilhosa do que aparecer a luz? Agora, vamos transferir isso. No mundo de hoje, ninguém sabe para onde vai, os políticos não sabem. Está escuro, ninguém sabe a direção, ninguém sabe o que vem, nós estamos perdidos. Mas quando a luz de Deus brilha, quando a trombeta toca, nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que Deus está falando. A luz brilha nas trevas. Quando vem a luz, você sabe onde anda, sem cair, sem tropeçar, sem trombar com as coisas que você não está vendo. A luz é uma coisa tremenda, maravilhosa. Deus é luz, Ele que trouxe a luz no meio das trevas. Só que o povo de Deus hoje está muito, muito perdido também. Nós também estamos andando nas trevas, mas isso tem um tempo. A luz está escondida dentro do vaso de barro, não chegou a hora ainda. Mas quando chegar a hora e esse vaso quebrar, e é isso que nós temos que dizer para Deus, estamos dispostos a deixar o vaso ser quebrado. Nós ficamos assim, esse vaso é tão frágil, mas a gente tem assim, a gente quer proteger, a gente quer segurar, a gente quer manter esse vaso. E Deus falou assim, eu tenho uma coisa tão melhor do que esse vaso de barro. Então ele falou assim, nós levamos esse morrer de Jesus, muitas coisas morrem. Vamos pular para o versículo 16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É isso, a luz se renova. Se você está dando muita atenção para o seu vaso, a luz vai apagar. Mas se você está deixando Deus operar, não é você que vai quebrar o vaso. Tem uma hora que Deus vai operar isso. Deus vai deixar o vaso ser quebrado. Nós que temos que deixar isso acontecer. Nós que temos que virar a nossa atenção. O que, que você preza mais? O vaso ou a luz? O que, que você quer desenvolver, alimentar? Aonde está a sua esperança? Né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea... Depois, se você quiser pegar uma lista, tem nesse livro de 2 Coríntios, Paulo dá uma lista das leves e momentâneas tribulações dele. Depois você compara com as suas. Né? Ele fala assim, nossas leves e momentâneas tribulações. Né? Para você não pensar que isso é só assim, uma dorzinha de cabeça, uma coisa assim. Depois você olha aí, acho que no capítulo 11, ele dá uma lista das leves e momentâneas tribulações. Tá? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então esses são os 300. Eles têm a trombeta, eles têm o vaso pronto para ser quebrado, mas eles têm a tocha dentro do vaso. E como nós também falamos, cada um, no meio daquela confusão, cada um manteve o seu lugar. Deus tem um lugar para você que não é igual o lugar de ninguém. Nós somos terríveis humanos, nós somos terríveis, nós sempre queremos comparar. E a gente acha tão bonita a posição do irmão que eu quero ficar do lado dele e fazer igual. E Deus fala assim, não, a posição dele é ali, a posição sua é aqui. Então, cada um manter o seu lugar, ficar firme no seu lugar. Deus tem um lugar especial, definido, uma coisa diferente, uma coisa que não é igual a nenhuma outra pessoa. Ele tem um plano para a sua vida. Domingo que vem é o primeiro domingo de novembro, mas tem escola dominical normal, porque a ceia é no segundo domingo de novembro. Jesus amado, nós queremos te pedir nesta manhã que nós possamos ser tocados por ti, Senhor, pelo teu Espírito. Essas coisas são bonitas, nós olhamos, achamos maravilhosas, mas nós não sabemos colocar em prática. Nós não sabemos como pegar essa trombeta, nós não sabemos como acender essa luz, mas ó Deus, no meio das trevas que aumentam cada vez mais, acende a tua luz no nosso interior. Ó Deus, o mundo precisa da luz, a igreja precisa da luz, nós precisamos da tua luz no nosso interior. Que o Senhor possa estar fazendo isso, em nome de Jesus, te rogamos. Amém.